Bem-vindos ao Ronda Central, o seu programa de notícias policiais mais completo e atualizado. Aqui você acompanha de perto os crimes de repercussão, ação da polícia e tudo o que acontece nas ruas da cidade e região. Apresentação, Carlos Roger.
Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais especial. Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais especial. É dobrado, dobrado. Hoje é sexta-feira. Sextou.
Hoje é sexta-feira. Bota pra torar.
Bota, bota pra torar. Eu quero ver a taboca rachando. Eu não quero saber quem foi que pintou o céu de azul, eu quero só o resto da tinta. É. Sexta-feira, sextou, chuva! Chuva em todo o estado do Maranhão. Me lembrei daquela.
Nós não era nem pra ir trabalhar hoje, que fez foi chover.
Rapaz, eu não aguento. Quer dizer que quando chove, tu te deita na rede e fica esperando o cozidão cair pela cumieira da casa. Tá certo. Eu e o Cleubert Costa, meu amigo Jauber Pereira, minha amiga Fabian, nós estamos na labuta desde as 5 horas da madrugada.
Que é?
É sim, senhor. Não, eu tô mentindo. É, tô inventando, entendeu? Aqui a gente começa é cedo, aqui não tem hora para parar, mas a hora para começar é de madrugada.
Tá certo.
Tá certo mesmo, vamos lá. E aí, gente, é o Ronda Central desta sexta-feira. Hoje é 17 de janeiro, o ano é 2025. Na sonoplastia, Cleubert Costa, a apresentação é de Carlos Roger. Já agradecendo todas as rádios parceiras que estão ligadas conosco. Hoje tem acidente registrado na MA-020, na região de Vargem Grande. Tem acidente com caminhão, duas vítimas fatais. Lá na região de São Luís tem acidente também com vítima fatal, pista molhada, muita chuva.
Meu Deus.
Jovens desaparecem lá no Mato Grosso, são maranhenses. Abriu o buraco e se meteu. A polícia não sabe cadê. Olha, você que faz aquela selfie com seu telefone, comprou um telefone novo? É 50 megapixels de resolução? E aí você quer fazer selfie, aonde você vai? Vai no sacolão, faz uma selfie. Vai no cinema, faz uma selfie. Vai pro trabalho, faz uma selfie. Vai almoçar, tira uma selfie. Vai ao banheiro, no banheiro não, né? Vai ao banheiro, tira uma selfie. Cuidado com o gesto que você faz com a mão. A polícia está trabalhando com a possibilidade de que um jovem de 15 anos de idade que foi assassinado brutalmente na região metropolitana de São Luís teria sido assassinado porque fez um gesto com a mão. Porque fez um gesto com a mão. E aonde que nós vamos parar? Quer dizer que não pode mais fazer sinal? E Fabiano, não mexe com teus dedos aí, pelo amor de Deus. A Fabiana pega no mouse e faz um dedo. Ah, Fabiano, isso aí é símbolo de... Ah, meu Deus. Começou, Ronda Central. Agora o bicho pegou, o diabo saiu da garrafa. Vamos lá.
A Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime.
Todas as viaturas, inclusive aí da reserva.
Tudo isso e muito mais agora, no Ronda Central. O comando é dele, Carlos Roger.
E é?
Central de Notícias. Carlos Roger.
Estamos aqui, eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais especial. Quero abraçar nesta sexta-feira chuvosa minha turma amiga lá da Rádio Liberdade FM Matões. Israel Silva está no comando, liderança FM em Tutóia. Vitor Almeida é o diretor, Rádio Clube em Bacabal, Cristiano Linhares. Por falar em Bacabal, eu quero abraçar o Tony Silva. Ele está me dizendo aqui, Carlos Roger, a partir de segunda-feira, você estará aí com Ronda Central, também na Rádio Mais FM, Rádio Web Mais FM, também no município de Bacabal. Que maravilha!
Eu fiquei satisfeito com essa notícia.
Eu também fico satisfeito, viu, Tony Silva, pela parceria. Olha, eu quero abraçar também o pessoal da Rádio Manancial em Urbano Santos, Luciano Ferreira. Ele também responde lá na Rádio Cultura FM. São duas emissoras com a gente lá em Urbano Santos. A Rádio Liberdade FM em Carutapera com Manuel de Souza. A Rádio Criativa em Timbiras é o Wellington Campos, o DJ. A Rádio São Bento FM no município de São Bento está com Isanilson Dias. A Adonai lá em Aldeias Altas com Joel Moraes. A Buriti FM em Buriti Cupu com Nilson Brito. E a Rádio Vale FM Digital em Pedreiras com Clerton Souza. Alô, alô, Clerton Souza, forte abraço. Como é que está aí o clima? Você está na Califórnia ainda? Cuidado que está acontecendo um incêndio aí.
Acabou de pegar um sereno dentro daqui, um resfriado é perigoso.
Você tem que tomar um mel com limão, com alho, açafrão, tá bom? Eu quero agradecer o pessoal do restaurante porque mandaram a comida certa da minha amiga Fabiã hoje. Ela pediu avestruz no leite de coco e veio. Hoje chegou. Aplausos para o restaurante. A Fabiane está se deliciando com um cozidão de avestruz ao leite de coco babaçu. Não, ainda não está na hora, ela ainda não vai dormir. E gente, eu estou falando rápido porque hoje tem muita notícia. Eu vou começar com esse caso aí que o repórter Jalber Pereira ontem já falava sobre a questão. E a repórter Taliana Luiz foi fazer a investigação. Maranhenses que desapareceram lá no estado do Mato Grosso. Se não me engano, não é a primeira vez que maranhense desaparece por lá. A repórter Taliana Luiz, traz os detalhes aí pra gente.
Meu Deus.
Os cinco jovens estão desaparecidos desde o dia 9 de janeiro. Segundo informações, eles se mudaram para o estado do Mato Grosso para trabalhar em uma empresa de construção civil. Segundo a Polícia Civil, o dono da empresa onde os jovens trabalhavam fez a comunicação do desaparecimento e disse à polícia que os funcionários chegaram no dia 9 de janeiro em um posto na rodovia dos imigrantes e seguiram para um alojamento em Várzea Grande. No dia seguinte, ele foi até o local para buscar os funcionários para o primeiro dia de trabalho, mas não os encontrou. Os jovens foram identificados como Diego de Sales Santos, de 22 anos, o Alisson da Silva Mendes, de 21, o Hermeson dos Santos Silva, de 21 anos, Mefibosete Pereira da Solidade, de 25 anos, e o Alisson da Silva Mendes, também de 25 anos. Ainda de acordo com a polícia, o dono da empresa tentou contato com um dos trabalhadores, mas as ligações não completaram e as mensagens enviadas por aplicativo não chegaram. Nenhuma das vítimas possui passagem pela polícia. O caso está sendo investigado pelo Núcleo de Pessoas Desaparecidas da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luiz.
Meu Deus.
Tá certo, meu Deus, é verdade. Obrigado, Taliana Luiz, pela informação. É estranho isso aí, viu? Agora eu vou te dizer, outro dia aí um pessoal que trabalha aqui do Maranhão, que estava trabalhando lá no Mato Grosso, eu não sei se vocês lembram, mas se não lembrar, lá no portal centraldenoticiasbrasil.com você vai lá no arquivo e você vai encontrar. O pessoal saiu daqui do Maranhão para trabalhar na construção civil e lá eles desapareceram do nada, depois apareceram mortos aí depois, o corpo, entendeu? A polícia lá do Mato Grosso tem que botar quente, porque os maranhenses estão indo e não estão voltando, entendeu? Olha, gente, eu vou trazer agora aqui a informação lá da região, ali no interior do estado, daquela região do Vale do Itapecuru, Cristiano Dias, é porque dois caminhões lá colidiram frontalmente, duas pessoas mortas. Cristiano Dias tem uns detalhes, acidente acontecendo em tudo quanto é lugar, estão botando a culpa na chuva, mas o motorista tem que ficar atento também, Cristiano.
uma colisão frontal envolvendo dois caminhões no quilômetro 104 da BR-135, próximo ao povoado Colombo, no município de Itapecurumirim, resultou na morte de um ocupante e deixou outros dois feridos. O acidente ocorreu em uma reta e sob pista molhada. As causas da colisão ainda não foram esclarecidas. A Polícia Rodoviária Federal, inclusive, reforça o alerta aos motoristas para redobrarem a atenção, especialmente em condições de pista molhada, visando evitar tragédia como esta que aconteceu no povoado Colombo, no município de Itapecurumirim.
Com informações de Itapecuru região, Cristiano Dias para o Ronda Central, da Central de Notícias Brasil.
Obrigado, Cristiano Dias, pelas informações. Ainda dá tempo, porque a gente está falando aqui da chuva. Então, aquele problema que aconteceu lá na ponte Juscelino Kubitschek, você está lembrado? Lá na ligação do Maranhão com o estado do Tocantins, a ponte caiu, vários veículos foram parar no fundo do rio Tocantins. Muitas pessoas mortas, muitas vítimas ainda, 3 vítimas, né, desaparecidas. Enquanto não encontrar o corpo, é desaparecido. Então só existe vítima fatal se tiver o corpo, né? Então a Marinha segue com as buscas pelos desaparecidos, muito difícil por conta da chuva, abre ali a barragem lá de estreito, e aí os mergulhadores ainda têm que estar ali no meio de material agrotóxico, ácido sulfúrico. Eu não queria estar no lugar desses marinheiros lá. Mas a Marinha continua as buscas, a repórter Tereza Cristina tem os detalhes lá da região de estreito.
Equipes da Marinha do Brasil ainda estão em operação ativa de buscas pelos 3 desaparecidos na queda da ponte JK sobre o rio Tocantins, que ligava as cidades de Estreito, no Maranhão, e Aguiarnópolis, no Tocantins. De acordo com o capitão Ondiara Barbosa, coordenador-geral das operações de busca e resgate da Marinha, as buscas com mergulhadores e drones subaquáticos foram suspensas desde o dia 10 de janeiro.
Nosso último dia de mergulho aconteceu no dia 10 de janeiro. A partir de então, nós tivemos que interromper as buscas com mergulhadores e também com drones subaquáticos devido à situação pluviométrica na região, que impediu então da vazão ser contida pela usina aqui de Estreitos. Então, desde o dia 11, a gente tem realizado aqui as buscas de superfície, também utilizando drones aéreos.
Na tragédia dos 17 desaparecidos, 14 foram encontrados mortos. Uma pessoa foi retirada com vida do acidente e 3 seguem desaparecidos. São eles Salmão Alves Santos, de 65 anos, e Felipe Ribeiro, de 10 anos, que são respectivamente avô e neto, ambos do Tocantins, e Gessimar Ferreira da Costa, de 38 anos, do Maranhão. Ainda, segundo o capitão, até o momento, nenhum indício das vítimas foi encontrado.
Contudo, a Marinha permanece aqui na região com a capacidade de realizar mergulho dos diversos tipos. Mergulho dependente, mergulho autônomo também. Nós estamos em contato já com a usina para verificar a previsão já para a próxima semana, do dia 18 ao dia 25. Estamos analisando a situação periodicamente e permanecemos na área realizando as buscas. Até o momento, nenhum indício foi encontrado ainda dos 3 desaparecidos.
A ponte JK desabou no dia 22 de dezembro do ano passado. Relatórios do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, mostram que desde 2019 a ponte já dava sinais de desgaste. Em maio do ano passado, o governo Lula havia feito uma licitação para a reforma da ponte com custo de 13 milhões de reais, mas nenhuma das 12 empresas participantes ganharam o edital, pois uma estava inabilitada e as 11 restantes estavam com documentos inapropriados para a participação do certame. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Tereza Cristina.
Muito obrigado, a repórter Tereza Cristina, pelas informações precisas. A Marinha lá está de parabéns, viu? A Marinha do Brasil de parabéns. Essas buscas aí são incessantes e é coisa mesmo para profissional, tá legal? A gente também parabeniza o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão pela atividade também lá na região, dando sustentação para a Marinha do Brasil. E a gente segue em frente já mais uma vez aqui, desejando aqui já estendendo aqui os nossos pêsames para a família enlutada de todas as vítimas deste grave acidente que aconteceu aí às vésperas do Natal, de 2024, todos lembram, chocou o país. Eu vou fazer um intervalo rapidamente, continua chovendo forte em todos os municípios maranhenses. Eu vou fazer um intervalo, é rápido, eu aqui, você aí, e o nosso rádio muito mais especial tem já já a informação desse rapaz que estava fazendo sinal com as mãos aí, a facção não gostou. Já já.
Meu Deus.
Onda Central. Alerta de segurança. Fique atento às recomendações das autoridades para a sua proteção e de sua família. Voltamos a apresentar Onda Central. Mais notícias policiais e a ação das autoridades.
Eu aqui, você aí, o nosso rádio muito mais especial. Estamos de volta aqui na rádio junto com você. Muito obrigado, Dona Maria. Muito obrigado, Dona Vespúcia. E Dona Petrolina, muito boa tarde, muito boa tarde. Seja bem-vinda. Quero abraçar também a Dona Geraldina. É, e seu Damoscreno. Alô, seu Damoscreno, como é que tá as coisas aí? Aquela maroca ainda tá lá no canto da rua? Tá? Diz que ela comprou agora um guarda-chuva.
Me arranja 50 emprestado.
De novo? Aí sexta-feira um cara desse pede 50 reais emprestado, tu já sabe que tu não vai receber nunca mais.
Me arranja 50 emprestado.
De novo não, aí é 100. Duas de 50 é 100 reais. Olha, gente, eu quero abraçar a rádio JUF FM em Governador Nunes Freire. Ivanias Lopes é o comandante. Rádio Cidade FM em Fortaleza dos Nogueiras. Jô de Souza e Paulo Artagnan. E Paulo! Paulo Artagnan, como é que está aí a cidade de Fortaleza dos Nogueiras? Muita chuva por aí? Tem a Rádio Rio Neves em São Raimundo das Mangabeiras com Yandelo Souza. Balaiada FM em Nina Rodrigues com Antônio Carlos. A Web Sucesso lá em Pedro do Rosário com J. Maranhão. A Web Super Damasceno em São Bernardo com Bernardo Santos. A Marreiros FM em Santo Amaro com Edivaldo. A Rádio Cidade FM em Bacabal com Genival Silveira. Ginitirana FM em Barra do Corda. Ali é o Wilson Silva, nosso amigo. A Rio Balsas, no município de Balsas, com Vitor Matos. Tem também, gente, a Rádio Liderança FM em Tutóia. Vitor Almeida é o nosso DJ principal. A Rádio Rio Farinha fica em São Pedro dos Crentes. Lá o Enesílio é o comandante. E tem também a Rádio Cultura em Matões com o Alisson de Lisboa. O Alisson Lisboa, eu, Alisson. Como é que está aí a região de Matões? Tudo bem? Eu vim dizer que tem um cemitério aí na cidade que não tem mais lugar para enterrar ninguém. Eles estão enterrando do lado de fora do muro. É verdade, não é mentira não. Não é para rir não. Os corpos estão sendo enterrados. Agora as catatumbas são na calçada, na rua, no cemitério. Aí não, eu também não posso aceitar um negócio desse. E gente, eu tô recebendo aqui denúncia de comerciantes da região, lá do bairro do São Francisco, em São Luís. Muitos arrombamentos estão acontecendo no comércio lá daquela região. Arrombamento a todo momento. O que acontece lá? Tem tanto arrombador de madrugada, é o cracudo, é aquele pessoal do cachimbo do Satanás, é esse mesmo. Ele rouba pra trocar em pedra. Ele pega a tua televisão de 60 polegadas, daquela, Fabiano, daquela de 60, tela plana, digital, smart TV, e aí ele sabe o que eles fazem? Eles levam na boca e trocam em 3 cabeças de pedra. É, 3 cabeças de 5. 15 conto a tua televisão fica valendo. Ali tá tendo tanto ladrão no São Francisco. Alô, delegado Eduardo Jansen. Tá na hora, meu irmão. Tá na hora porque tá demais. Delegado, tem tanto bandido aí roubando aí, arrombando o comércio, que eu tô sabendo aqui que um arrombador entrou num comércio, uma lanchonete, e ele tirou algumas coisas, botou na sacola e botou na calçada. E aí ele lembrou que sobrou lá dentro um liquidificador. Aí ele voltou pra pegar o liquidificador. Quando ele voltou pra calçada, já tinha roubado o ladrão. É desse jeito que tá lá no bairro do São Francisco. Tome cuidado aí, você comerciante. Bota aí um pitbull, rottweiler, anaconda, tudo que você puder, dentro da casa.
Vocês tomem cuidado quando estiver rodando por aí, que as funerárias estão atropelando o cara pra vender o caixão pra família. Tentaram me atropelar lá na areinha. É, mas foi verdade mesmo. Na areinha a funerária pegou uma contramão pequena, né, pra passar pro outro lado. E eu vim, eles tiraram em cima de mim. E digo, vem cá, bacana, vocês já estão matando o cara por falta de cliente. Eles estão atropelando o cara pra vender caixão pra família, pelo amor de Deus, meu irmão. Ele, não, que eu vá me desculpando e tal, já o caixão já dentro do carro. Na minha pontuação, olha aí que incidente.
Ei, rapaz, peraí, não, a minha avó dizia, meu filho, tu ainda vai ver coisa, né? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O carro da funerária quase atropela esse cidadão aí, em São Luís, né? Lá no bairro da Areinha. E dentro do carro da funerária tinha um caixão já. Ele tá.
Meu Deus.
O pior é que ele disse que é da pontuação dele, né? O caixão. É muita coincidência, né? Atenção, pessoal aí, motorista das funerárias, não vamos apelar, não. A situação tá complicada, mas agora não tem mais negócio de vistoriar o Pix, não tem mais isso. Caiu. É, derrubaram, não foi? Derrubaram. O negócio do Pix agora não vai mais ser monitorado assim, não, como seria. Aí o cara, ei, eu pensei que eu já tinha visto de tudo. Não, com essa eu vou chamar aqui mais uma reportagem. É o Jauber Pereira que vai trazer a informação aí de um malandro. Esse é um 71. A especialidade dele é estelionato. Sabe o que é isso? 171? Tá lá no Código Penal Brasileiro. 171. Artigo 171. É o cara que aplica o golpe. Malandro tava aterrorizando. Jauber Pereira, explica pra gente o que foi aí. Me fala.
Policiais civis da Delegacia de Passo do Lumiar, na região metropolitana, prenderam nesta quinta-feira um homem suspeito de liderar um grupo de estelionatários com atuação na Grande Ilha. Ele foi capturado no bairro Sacavém, na capital maranhense. De acordo com informações do delegado Sidney Oliveira, o acusado buscava as vítimas em um site de vendas de produtos na internet e teria lesado várias pessoas. Ainda segundo o delegado, ele enviava o comprovante do pagamento e já mandava o motorista de aplicativo buscar o material. No entanto, quando a vítima verificava a conta, percebia que não havia dinheiro e teria sido alvo de um golpe. O preso, que não teve o nome divulgado, em depoimento confessou o crime e apontou ainda outro indivíduo na ação que seria responsável por fraudar os pagamentos e emitir os comprovantes falsos. Um segundo mandado de prisão também foi cumprido em desfavor de um membro de um grupo que já estava custodiado no sistema penitenciário. A polícia segue em busca de mais um integrante já identificado, mas que ainda não foi localizado. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jauber Pereira.
Obrigado, Jauber Pereira. Eu vou... Rapaz, é muito bandido, né, rapaz? O cara é mala, viu? Eu vou te contar. Misericórdia. E o pior é que os caras chegam numa conversa, num desdobro tão grande que qualquer um cai na jogada dessa. É verdade. Outro dia eu encontrei com um cara que tava ali na Litoranha e aí ele tava olhando assim para aquela região ali da Praia do Olho d'Água. Aí eu disse, o que o senhor está observando? Ele disse, se o senhor tiver interesse, eu quero vender esta praia aí, que é herança de família. Entendeu? O cara falou para mim. Entendeu? Eu disse, meu irmão, isso aí é da Marinha. Não, isso aí é do meu avô Vespusiano. Rapaz, eu vou te contar, viu? Olha, um agente de saúde, no interior do estado do Maranhão aqui, ele estuprou, tá sendo acusado de ter estuprado a própria nora. Agora... Você foi surpreendido com essa informação, né? Se a nora, quer dizer que ela é esposa do filho dele, é isso? O filho dele vacilou e ele pegou a nora e estuprou, teria estuprado a própria nora. É verdade. Aí a gente não sabe. Eita, inferno pra ter cão. O Cristiano Dias traz os detalhes.
A Polícia Civil prendeu em Itapecurumirim um agente de saúde acusado de estupro de vulnerável. De acordo com as informações, o homem foi detido em uma operação conjunta na 2ª Delegacia Regional de Itapecurumirim e também a Delegacia Especial da Mulher na localidade do Povoado 2000, zona rural do município de Itapecurumirim. A prisão se deu em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido após investigação sobre o caso. Segundo informações das autoridades, o autor deste crime teria cometido violência sexual contra uma adolescente de 14 anos no dia 22 de dezembro do ano passado. A vítima é companheira do filho do acusado. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.
Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para o Ronda Central, da Central de Notícias Brasil.
Tá certo, obrigado, Cristiano Dias. E o pior de tudo é que um caba desse aí ainda vai dizer lá pro delegado: delegado, ela que me provocava. Eu fui seduzido.
Que é?
É. Tem cão pra todo tipo de jeito. Cada... é legião de demônio.
Isso é uma vergonha.
Mas aí deixa quieto, que, ó, eu não quero te dizer nada não, mas na cadeia tem um tratamento diferenciado.
Ai, pai, para!
É desse jeito que o cara sai de lá. É desse jeito. O cara sai de lá desse jeitinho aí. Quando ele entra, o pessoal diz: qual foi a tua bronca, malandro? Aí ele diz: não, é porque estão me acusando aí de estupro. Ele diz assim: estão me acusando injustamente de estupro. Aí o cara já grita pro outro: ei, Geraldão, traz aquela saia de florzinha aqui pra ele.
Ô, conversa tua.
Não é conversa tua, não. É assim que funciona. Ei, gente, olha. Não, eu não tô dizendo que tem violência sexual na cadeia, não. Eu falei isso? Não. Ei, gente, olha. Caso do rapaz aí de 15 anos que foi assassinado lá no bairro Ribeira. Ribeira 5, que fica localizado lá na zona rural de São Luís. Esse bairro tá muito bonito, inclusive. A gente tem que fazer justiça, não é, Fabián? O prefeito lá de São Luís, ele deu um grau lá na Ribeira. Ali ficou bonito. Se você entrar naquela região da Ribeira 1, 2, 3, 4 e 5, parece que você não está nem em São Luís. O bairro é top, é top. É quadra desportiva, escola nova. Eu não tenho procuração para defender o prefeito, não, de São Luís, Eduardo Braide. Eu nem conheço ele. Mas é verdade, os bairros lá estão bons.
Aliás, eu entendi que eu sou meio louco.
Não, eu não vou repetir, não. O problema é teu. Compro um aparelho de audição para ti. Eu já falei que o bairro... que é para me elogiar o prefeito de novo, ele, né? Ele é funcionário da prefeitura. Ei, olha, lá na Ribeira, o jovem foi encontrado morto com 22 tiros.
Meu Deus.
A polícia pensou ali que era uma briga de facção, puxaram a ficha do pobre do rapaz e descobriram que esse rapaz não tinha uma passagem em delegacia nenhuma e que ele estava em São Luís acompanhando a mãe doente que está em tratamento médico. Você sabe o que pode ter sido? Eu fiz essa matéria, vamos ouvir.
A Polícia Civil confirmou que o adolescente assassinado a tiros no residencial Ribeira 5, zona rural de São Luís, pode ter sido morto por membros de uma facção criminosa. O crime teria sido motivado por uma foto em que o jovem aparece fazendo um gesto com as mãos, identificado pelos criminosos como um símbolo de uma facção rival. A vítima, identificada como Davi Emanuel Maia, tinha 15 anos e foi morto na última segunda-feira. Segundo a polícia, o adolescente estava no residencial Ribeira 5 quando foi abordado pelos criminosos que o agrediram e o assassinaram. As investigações apontam ainda que foram identificadas 22 perfurações de bala no corpo da vítima. Ainda de acordo com o delegado responsável pelo caso, o adolescente não tinha passagens por crimes e nem envolvimento com facções criminosas. Ele, que morava no município de Viana, teria vindo a São Luís para acompanhar a mãe que iria realizar alguns exames. Até o momento, nenhum suspeito foi preso pelo crime. Entretanto, nos próximos dias, a Superintendência de Homicídios do Maranhão irá colher depoimentos e provas para identificar e pedir à justiça a prisão dos envolvidos. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Tá certo então, você viu aí, né? O cara fez um sinal com a mão, teria sido isso. Teria sido essa a motivação do crime. A facção lá da região não gostou porque esse é o símbolo de uma outra facção. Quer dizer que agora eles estão se apoderando dos sinais, né? Você sabe aquele sinal do metaleiro que se fazia antigamente? Você que é do rock, você sabe, né? Aquele sinal de metaleiro não pode mais. Não pode mais, não pode mais. Você sabe aquele sinal da vitória que você faz? Não pode mais, porque agora é deles. Pelo amor de Deus, rapaz. Com essa eu vou me despedindo por aqui. A todos um excelente final de semana. Que Deus abençoe poderosamente com a sua infinita misericórdia. Venha abençoar e proteger você e sua família contra todos os males.
Glória a Deus.
Esse pastor é carioca, é? Não é, isso aí é falsificação. Eu conheço chiado de carioca. E Cleber Costa, muito obrigado pela excelente sonoplastia. Ele que é o mágico dos botões técnicos da Central de Notícias Brasil. A todas as rádios parceiras, muito obrigado pela companhia. A todos os nossos repórteres, obrigado pela colaboração. E a gente volta, se Deus permitir.
Só besteira.
Não, agora eu vou embora mesmo. Segunda-feira a gente tá de volta. Olha, besteira! Olha, besteira! Eu vou falar mais nada não. Tchau.
Ronda Central. Denúncias anônimas. Envie suas informações de forma segura e ajude a combater o crime. O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central. Apresentação: Carlos Roger.